Hello, it is your partner, Big Boy. Interested in giving back to your community while making new connections in your neighborhood? Introducing Neighbor to Neighbor, a California volunteers network that empowers you to take action, contribute to local needs, and be a part of something bigger than yourself. Visit CANeighbors.com to learn more about how you can get to know your neighbor and strengthen your community. Neighbor to Neighbor, it takes a neighborhood. Hello.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Pode chegar. Muito bom dia. Tá começando agora o Camisa 10 da Jovem Pan. E a gente já abre a edição de hoje falando do Palmeiras, que ontem atropelou na estreia da Copa Libertadores. Foi aquela estreia dos sonhos para o atual bicampeão da América. 4 a 0 fora de casa e nem precisou do time titular para acabar derrotando o Deportivo Táchira da Venezuela fora de casa. O grande destaque do dia é o Palmeiras, que chega aí num recorde impressionante de 16 jogos invicto fora de casa pela Libertadores da América. O Verdão vai voando baixo nesse começo de temporada 2022. Rafael Navarro, duas vezes, quem diria? O Navarro desencantou com a camisa do Palmeiras, até fez a comemoração, né? Sai zica, Rafael Navarro duas vezes. Rafael Veiga também foi às redes, além dele, Dudu, Palmeiras 4 a 0 e o Veiga, que marca impressionante. Nos últimos 7 jogos, 7 gols marcados. Lembrando que dessas 7 partidas, ele enfrentou todos os rivais do Palmeiras, né? Santos, São Paulo e Corinthians. Então foi uma sequência pesadíssima para os comandados do técnico Abel Ferreira, que ontem não ficou no banco de reservas. Pelo contrário, como ele tinha recebido o cartão vermelho na Recopa Sul-Americana, precisou cumprir suspensão ontem na Venezuela, ainda assim ficou numa tribuna ali do estádio. E quem teve essa responsabilidade de assumir da beira do gramado foi o auxiliar João Martins. E ele, depois do apito final, falou sobre o recorde desse Palmeiras, né? Como a gente está trazendo aqui, 16 jogos invicto fora de casa, a importância de continuar vencendo para ter a melhor classificação geral, decidir o mata-mata em casa. O Palmeiras que pegou um grupo de verdade, a gente pode colocar aqui, daqui a pouquinho o Bruno Prado até chega para debater com a gente, que é um grupo, em tese, fácil, que o Palmeiras deve passar com uma certa tranquilidade. Ontem o Deportivo Táchira foi muito mal, mesmo atuando nos seus domínios, e o Palmeiras, que não tinha nada a ver com isso, bateu aí os venezuelanos por 4 a 0. Agora sim, o João Martins falando sobre esse recorde aí do Palmeiras, 16 jogos fora de casa invicto, a maior marca da história da Copa Libertadores.
Esse recorde é exclusivamente do desempenho dos jogadores. Desde que chegámos ao Palmeiras, os jogadores explicaram-nos a dificuldade que é estes jogos da Libertadores e a importância que é ganhá-los. Muitas vezes não jogando bem, muitas vezes só com a intensidade, com os duelos, porque são jogos muito difíceis e muito competitivos. Os jogadores ensinaram-nos que para ganhar estes jogos tem que ser assim e nós aprendemos com eles e adaptámo-nos a este contexto que a Libertadores nos mete à prova. Dar os parabéns por esse recorde. Vamos continuar a lutar todos os jogos, em casa e fora, para somar pontos. Sabemos que esta competição é muito importante, ter a melhor classificação possível para depois, na segunda fase, jogar em casa e estar no pote 1. Há 2 anos conseguimos o primeiro lugar, o ano passado conseguimos o segundo e isso obrigou-nos ao segundo jogo, na meia-final, a ser fora de casa. Nós sabemos a importância que é o segundo jogo ser em casa e para isso temos que, nos 6 jogos da primeira fase, conseguir o máximo de pontos, o máximo de golos, e isso faz com que a equipa, mesmo ganhando o jogo, consiga ter esse pé no acelerador para querer sempre mais e não estar satisfeita, porque o nosso objetivo é jogo a jogo, ganhá-los todos. E sabemos que nesta fase são 6 jogos, já ganhámos 1 e agora faltam 5.
O Palmeiras não tira o pé do acelerador, palavras aí do João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira. E ontem, é verdade, a gente precisa pontuar aqui no Camisa 10, entrou em campo com alguns titulares, o Everton no gol, Gustavo Gomes ali no sistema defensivo ao lado do Benjamin Kusevich. A gente pega também Dudu, Rafael Veiga, jogadores importantíssimos. Entretanto, o Abel ainda preservou outros jogadores, Rony e Piquerez, que saíram lesionados da partida contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista, Danilo e Marcos Rocha, que preservados nem viajaram até a Venezuela. Então, assim, desse time que entrou ontem, a gente pode colocar uns 4 ou 5 como titulares, né? Um Palmeiras completamente alterado, não precisou da máxima força, como diz o técnico português, para vencer nessa estreia de Libertadores. Aqui ao meu lado, o Bruno Prado no estúdio. Como é que você viu essa estreia, Bruno Prado, do Palmeiras? 4-0, não precisou nem do time titular, né, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Pedro. Ótima estreia do Palmeiras, mostrando mais uma vez a sua força. É um time muito difícil de ser batido e a cada jogo novas marcas alcançadas, né? Tem essa marca da invencibilidade fora de casa na Libertadores, não perde desde 2019 como visitante e passeou, né? Mesmo com um time misto, mais para reserva até, Palmeiras passou muito fácil e, como falou o João Martins, a campanha na primeira fase é importante e acho que o Palmeiras fará uma grande campanha, muito provavelmente a melhor, porque o time é bom e o grupo é um grupo, na teoria, tranquilo. Então o Palmeiras pode sim passar com a melhor campanha, até talvez com uns 18 pontos, que é o máximo que ele pode alcançar nessa fase.
Eu acho que essa é a palavra que melhor define, né? Não sei se é fácil, mas é um grupo tranquilo. O Palmeiras tem condições de passar na primeira colocação, fazendo uma pontuação excelente aí para o mata-mata, para poder decidir em casa na fase final da Libertadores. São 11 vitórias, 5 empates, uma marca expressiva, como disse o Bruno Prado, não perde desde 2019, jogando fora de casa. Então, uma estatística e tanto aí para o técnico Abel Ferreira, os seus comandados que já estão de volta ao Brasil. Agora o foco é na estreia do Campeonato Brasileiro neste final de semana, com a cobertura completa do microfone da Jovem Pan. Então, Palmeiras goleia. E aí tem aquela coisa, né, Bruno Prado? O Rafael Veiga, mais uma vez, foi decisivo, como eu disse aqui, nos últimos 7 jogos, 7 gols. Em todas as decisões de campeonato que ele disputou, as últimas 9, ele marcou 9 vezes, né? Tem 9 gols. E tem muita gente que coloca o Veiga na seleção brasileira, pede pelo menos uma oportunidade. Como é que você vê essa situação do Veiga? Você acha que tem espaço para ele na seleção? Como é que você vê, Bruno?
O Veiga é um ótimo jogador. Assim, é que eu acho que às vezes exageram muito nessas questões de seleção. Se vai ter a próxima convocação em junho, né? Se ele estiver, não dá para dizer, ele mantendo o que ele está fazendo, não dá para dizer, não, é injusto, ele não merecia estar lá. Poderia até ter uma convocação, mas se não tiver também não é nada absurdo, tá dentro do normal. Se a Copa, o Tite puder levar 23 jogadores, ele não tem chance nenhuma, né? Que aí ele só vai levar 2 meias e serão Paquetá e Coutinho. Se puder levar 26, talvez abra mais uma vaga no meio-campo. Aí, se ele tiver uma oportunidade em junho ou em setembro, ele pode até aproveitar. Mas esse terceiro meia pode até ser o Neymar, né? O Neymar também joga ali. Então, se ele estiver na lista, beleza, nada contra. Mas também não é nada absurdo se ele não tiver.
Rafael Navarro foi decisivo também para a equipe do Palmeiras, marcou 2 gols, finalmente desencantou. E é importante, né, Bruno? Depois de 16 finalizações, ele consegue ali marcar o seu primeiro gol, aumenta a confiança do atacante do Palmeiras, né?
É importante porque ele é uma das poucas opções de centroavante do elenco. Não é necessário ter sempre um centroavante, mas é interessante ter pelo menos uma opção de um cara de área no elenco. E o Rafael Navarro até então não foi uma opção assim confiável, que o Abel tem certeza, não, eu vou botar o Navarro que ele vai me ajudar nessa função. Tanto que na final com o São Paulo mesmo, o Rony saiu machucado e entrou o Verón. Ali também poderia ser uma opção do Abel de manter um ataque com mais movimentação. Mas ele não tinha, né? Pelo menos o Navarro não dava a ele essa confiança de que posso colocar o Navarro se eu precisar de um 9, que ele vai corresponder. Tomara que a partir de agora, marcando gols, mais tranquilo, mais confiante, ele consiga melhorar o desempenho e passar a ser uma opção interessante mesmo para o time do Palmeiras.
Já é o artilheiro do Palmeiras na Copa Libertadores com 2 gols marcados, Rafael Navarro. Vi jogar. Só isso que tenho a dizer. Beleza. Vi jogar, Rafael Navarro. Agora nós vamos mudar aqui o tema, vamos virar a página do Camisa 10 da Jovem Pan para falar do Bragantino, que também estreou pela Copa Libertadores. Alô, Márcio Reis.
De ontem, o Bragantino debutou no Abia Bichedi na Copa Libertadores da América e da melhor maneira possível. Com vitória por 2-0 sobre o Nacional do Uruguai, equipe que é tricampeã do torneio. E a partida de ontem foi histórica para a equipe de Maurício Barbieri. Os primeiros 3 pontos conquistados na Libertadores e um belo cartão de visitas para todos do Grupo C. Antes da bola rolar, existia preocupação de como a equipe de Bragança iria se portar disputando a primeira competição mais importante das Américas, como o time iria render sem Arthur, seu principal jogador? Todas essas perguntas foram sendo sanadas quando a bola começou a rolar e o Massa Bruta foi envolvendo o Nacional completamente. O domínio foi coroado aos 34 minutos, após cobrança de escanteio de Johan e Sorriso desviou para trás, onde veio o centroavante Ítalo para estufar as redes e colocar o Bragantino em vantagem. O gol deu paz ao torcedor e a certeza da vitória só veio aos 47 minutos da etapa final, onde Johan, que jogou demais, deu uma bela assistência para Andrés Hurtado, que bateu cruzado dentro da área e deu números finais à partida. Bragantino 2, Nacional do Uruguai 0. Com a vitória, o Braga assume a liderança do Grupo C momentaneamente. Isso porque Estudiantes e Vélez Sarsfield se enfrentam ainda hoje. Pela Libertadores, o Bragantino volta a jogar no dia 14 contra o Vélez, às 21 horas fora de casa. O Nacional encara o Estudiantes no dia 13, às 21, no Uruguai. Antes da segunda rodada da Liberta, o Bragantino encara o Juventude no dia 11 pela primeira rodada do Brasileirão. Então essas as informações do Bragantino aqui na Jovem Pan.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar também do Flamengo, depois da estreia na Copa Libertadores. Venceu, é verdade, mas o clima continua muito tenso na Gávea, a pressão em cima do técnico Paulo Souza, a reunião aí com jogadores e as torcidas organizadas vai acontecer, não vai acontecer. Daqui a pouquinho o Rodrigo Viga chega com mais informações para a gente esclarecer todas essas dúvidas da tensão no Flamengo. Daqui a pouquinho o Flamengo. Agora nós vamos falar do São Paulo aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Aqui no estúdio comigo o Giovani Chacon. Hoje tem estreia, jogo importante para o São Paulo, né, Chacon? Bom dia.
Verdade, verdade, Pedro Marques. Bom dia para você, bom dia para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. A equipe do São Paulo estreia, né, na Copa Sul-Americana, duelo fora de casa contra o Ayacucho do Peru, um jogo que seria em Cusco, mas esse jogo será realizado em Lima. Isso é uma baita notícia para o São Paulo. Por quê? Isso daí tem uma diferença muito grande de altitude, né? Peru é um dos países que forma ali a Cordilheira dos Andes. Em Cusco, o jogo seria, né, a 3.400 metros acima do nível do mar. Em Lima, uma cidade litorânea, uma cidade a nível do mar. Então, o São Paulo não vai sentir o efeito do ar rarefeito e tudo mais que a gente viu que faz a diferença em jogos como, por exemplo, do Corinthians, né? Contra o Corinthians sentiu muito essa questão física. O São Paulo vai ser beneficiado por essa mudança, teoricamente. O Tricolor também vai a campo com uma equipe reserva. Nós vamos colocar a provável escalação para você aqui na tela no Camisa 10. Vamos lá, o Thiago Volpe será o goleiro muito provavelmente, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo. Pode perceber que é uma equipe reserva, os jogadores que não atuaram contra o Palmeiras ou que entraram durante a partida. No meio campo, o Luan deve ser titular pela primeira vez desde que se lesionou. No ano passado foi a última vez que o Luan foi titular de fato, né? Colorado, Thales Costa. Então, um meio-campo bem modificado, teoricamente com três volantes, dois de mais armação, que é o caso do Colorado e o Thales Costa. No ataque, Rigoni, Nicão e Luciano, esse é o provável São Paulo para a partida contra o Ayacucho. Um time reserva e o técnico Rogério Ceni espera conseguir já uma vitória. Mas a prioridade não será a Copa Sul-Americana, né? Por mais que só passe um no grupo, o outro jogo que terminou empatado entre Everton de Vinha Del Mar e também o Jorge Wilstermann, ele acaba favorecendo, claro, o São Paulo se vence e já larga na frente como líder do grupo, mas o foco do São Paulo será o Campeonato Brasileiro. Não para título, mas para uma vaga na Copa Libertadores da América, Pedro.
Pois é, hoje, portanto, tem o São Paulo aí na Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Ayacucho em Lima, no Peru. Mudou aí o palco do jogo. Como é que está o clima no São Paulo depois da derrota no Campeonato Paulista? Você já disse, né, Chacon, que o Rogério Ceni vai levar a campo aí um time misto. É por desgaste ou mudanças na equipe?
Não, o foco mesmo será no Campeonato Brasileiro. A estreia contra o Atlético Paranaense, 18h do próximo domingo, no estádio do Morumbi. Os ingressos já foram abertos para todo o público. Então o São Paulo vai com esse elenco reserva para essa partida no Peru. Por conta desses conflitos que estão acontecendo no Peru politicamente, ficou aquela indecisão. Mas o jogo será realizado em Lima. E olha, Pedro, tem um recado muito importante, porque esse jogo vai ser especial, sabe para quem, Pedro? Para quem estiver no Bob, né? Por exemplo, na dúvida vai de Bob. Você tem vontade de embarcar no mundo de apostas esportivas? E se a resposta for sim, então vem pro Bob, a casa de apostas que promete simplificar os seus palpites e ainda te dá um super bônus de boas-vindas, até R$800 para você dar seus lances. Quintou com jogos de Copa Sul-Americana e o Bob já está pronto para essas apostas. Então que tal usar os seus conhecimentos para transformar isso em pitacos que deem grana para você? A Yakult São Paulo vai contar com, claro, transmissão da Jovem Pan e vai ter uma promoção exclusiva. Não deixe de conferir ao vivo na transmissão para você aproveitar o bônus e fazer as apostas. Claro, como é que você faz isso? Acessa vaidebob.com. Bob, a casa de apostas que vai turbinar os seus lances. Não deixe de conferir no Instagram todas as odds, @vaidebob. Na dúvida, você já sabe, vaidebob, né?
E o Fred Rink também tem um recado para a gente bem especial. Aí tem São Paulo, tem Sul-Americana e tem Bob na parada.
Você sabe tudo sobre futebol, né? Então que tal colocar esse conhecimento todo em jogo? Todos os esportes e os maiores campeonatos do mundo disponíveis em um só lugar. Quer apostar no seu time do coração? Ah, prefere assistir os campeonatos europeus e as ligas internacionais? NBA, NFL, tênis, Fórmula 1 e as maiores ligas do mundo? Vai de Bob!
Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil One Bet. Vai de Bob.com.
Então fique ligado na transmissão de hoje, Ayacucho e São Paulo, cobertura completa no microfone da Jovem Pan, no rádio pelo AM620, também no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Bob vai ter uma surpresinha aí preparada para você. Agora nós vamos para um rápido intervalo em todas as plataformas, TV, rádio, YouTube, e já voltamos com o Camisa 10 da Jovem Pan.
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Lojas 100 é a solução completa. Ainda bem que tem.
Nesta quinta, é hora da estreia do Tricolor Paulista na Sul-Americana 2022. E a melhor equipe esportiva do Brasil transmite mais um desafio do São Paulo em torneios internacionais. Quinta-feira, às 9h30 da noite, Ayacucho e São Paulo, pela Jovem Pan Esportes, no YouTube, no rádio e no Panflix. Ladies and gentlemen. E após o jogo, debate, informação e opinião no Canelada.
Aumente suas vendas e fidelize seus clientes com um método utilizado pelas maiores empresas do mundo. A técnica encantamento pode ser aplicada em qualquer tipo de negócio e é um processo que transforma o jeito que você vende, pois clientes encantados gastam mais. Crie uma experiência para o seu público e se destaque da concorrência. Para fazer sua inscrição no curso Encantamento com Gabriel Vila Real, acesse agora niucursos.com.br. N-I-U, curso.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vergara. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Muitos testes. Já era pro Flamengo, tá? Depois de 3 meses de Paulo Sousa, num nível, num patamar mais alto. Ah, pode voltar a crescer? Pode voltar a ser aquele Flamengo vencedor que aterrorizava os adversários? Pode. Mas para que isso aconteça, precisa evoluir, precisa progredir muito para bater de frente com o Atlético Mineiro e Palmeiras. Para mim, hoje, as duas principais forças do futebol brasileiro, o Flamengo, um degrau abaixo, embora com potencial para crescer e crescer muito. O clima é de crise, como eu disse, né? Pressão em cima do departamento de futebol, por conta dessa reunião que aconteceria hoje, de torcedores com jogadores. Alguns jogadores disseram que foram eles que pediram a reunião, outros disseram que nem sabiam, o caso do Everton Ribeiro, que disse que não achava normal esse tipo de reunião. Também não acho esse tipo de reunião é normal, se é que querem dizer que o futebol é profissional, mas ainda tem muito tempero, muito ingrediente de amador. E havia também uma reunião programada entre o Marcos Braz e conselheiros do clube, que estão cobrando ora bolas. Está gastando 23 milhões de reais por mês, está desembolsando. E o Flamengo joga um futebol pequeno, diminuto, em todas as competições das quais participa, mas essa reunião também não aconteceu. Deixaram para depois. Primeira reunião com os conselheiros e talvez, quem sabe, acho que o ideal não acontecer, a reunião com os torcedores. O Marcos Braz é o todo-poderoso do departamento de futebol, que precisa se ajustar, precisa se profissionalizar. Agora a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né? A bomba sempre estoura na ponta mais fraca. E hoje eu diria que a ponta mais fraca dessa corda chamaria, né, atenderia pelo nome de Paulo Sousa. Tem gente querendo fritar, botar a cabeça do português na bandeja, viu, Pedro?
Com certeza, Rodrigo Viga. E tem gente dizendo que o Paulo Sousa, inclusive, colocou o cargo dele à disposição, né, depois da derrota na final do Campeonato Carioca, que ele chegou no vestiário e falou para os jogadores, né, se vocês quiserem que eu saio, peço demissão agora. Foi isso que aconteceu, inclusive você teve até uma conversa com o Marcos Braz, né, Viga?
O Marcos Braz diz que ele não sai. E realmente eu não vejo essa possibilidade no momento, até porque o Flamengo não preparou alguém para substituir ou para exercer eventualmente essa função no futuro. Ainda está muito concentrado ali no Marcos Braz do futebol e também no Bruno Spindel, que é o CEO do Clube de Regatas do Flamengo. Agora, o Paulo Sousa, a gente sabe que está sendo muito cobrado, muito exigido, que alguns jogadores nitidamente não têm gostado. A gente sabe como é que é o futebol, né, Pedro? Jogador de futebol não gosta de muitas mexidas, não gosta de muitas alternativas, salvo alguns times, talvez aqueles comandados pelo Pep Guardiola, que nem o Pep Guardiola sai mexendo a torta e a direita no esquema tático e também nos jogadores. Então essa história de a cada jogo ter 11 titulares, isso mina um pouco, né, a confiança dos atletas, a autoconfiança, vai gerando um clima. E é verdade que dentro do Clube de Regatas do Flamengo, o Paulo Sousa, junto aos jogadores, não é uma unanimidade. Ou seja, se ele for demitido ou pedir demissão, ninguém ia pegar lenço ou caixa de lenço para sair chorando. Pelo contrário, alguns até iriam comemorar. Há quem diga, inclusive, que a contratação do goleiro Santos para a vaga de goleiro do Flamengo também soou muito mal, porque o Diego Alves estaria querendo voltar. Enfim, é aquela história de jogadores há muito tempo no cargo, nas posições, acabam se sentindo, de certa forma, entre aspas, vamos dizer assim, né, donos de certas áreas, segmentos e guias. Mas quem tem que mandar é o departamento de futebol e, acima do departamento de futebol, a própria diretoria do Flamengo, viu, Pedro?
Parece que o poder está concentrado nos jogadores do Flamengo. E já que você tocou no ponto Pepe Guardiola, seleção brasileira, é informação de momento. Nós temos até aqui uma arte na tela para você que nos acompanha por imagens. A CBF fez uma proposta de 12 milhões de euros ao Pepe Guardiola para assumir o comando técnico da seleção em 2023, de acordo com a informação do jornal Marca. Vale lembrar que o contrato do espanhol com o Manchester City da Inglaterra vai até 2023. Então, o Pep Guardiola pode pintar na seleção brasileira após a Copa do Mundo, e nós temos aqui uma sonora do Pep Guardiola. Ele foi questionado em relação a isso e desconversou sobre essa possibilidade há um ano atrás, né? Perguntaram para ele sobre ser treinador da seleção brasileira e ele disse que o Brasil tem bons técnicos brasileiros que devem comandar o Brasil.
Em Brasil, a Tite, o treinador, anunciou que sairá depois do Mundial de Qatar. Eu sei que tu tens o sonho de dirigir un equipo nacional. Brasil podría ser parte de tu sueño.
Brasil tiene muy buenos entrenadores brasileños que tienen que entrenar la selección.
Porque extranjeros, ¿no? ¿Piensas que no?
Tienen muy buenos entrenadores. brasileños. Debate cerrado.
Ele deu uma desconversada, hein? Debate encerrado. Vocês têm muitos bons técnicos brasileiros. Disse que um brasileiro é quem deve assumir e comandar a seleção brasileira. Não sei não, hein, Rodrigo Viga? A gente sabe que o Pep Guardiola tem esse sonho de treinar uma seleção e o Brasil é uma das seleções assim, mais fortes, né? Eu diria. O que é que você tem aí de informação direto do Rio de Janeiro, meu caro Rodrigo Viga, sobre esse interesse da CBF no Pep Guardiola? Rapidinho, Viga.
Não é de hoje, né? Desde a época do Rogério Caboclo já havia esse sonho, esse desejo, mas aí esbarra talvez em questões financeiras e algum tipo de limitação ou essa eventual não vontade do técnico Pep Guardiola, porque ele sabe que dinheiro para ele não é problema, viu, Pedro? Só para fechar. Agora, o Pep Guardiola teria que chegar com carta branca. E carta branca no futebol brasileiro, ainda mais dentro da Confederação Brasileira de Futebol, é difícil de conseguir, é difícil de arrumar. Por isso, talvez ele tenha dado essa resposta de debate encerrado. Consulta sempre acontece nesse mundo do futebol, mas carta branca para o Pep Guardiola na CBF no futebol brasileiro, eu acho um tanto quanto difícil, viu?
Eu tenho também essa curiosidade para saber como é que ele vai lidar com os bastidores da CBF, do futebol brasileiro. A gente sabe como é difícil trabalhar por aqui. Eu também fico aqui nessa expectativa, nessa curiosidade para saber como que seria um estrangeiro, ainda mais o Pep Guardiola, no comando técnico da seleção brasileira. Muito obrigado, portanto, Rodrigo Viga, com as informações do Flamengo e da seleção. Agora, para você que está no rádio, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, tem o Bate Pronto aqui na Jovem Pan para você que está no rádio.
Hello, it is your partner, Big Boy. Interested in giving back to your community while making new connections in your neighborhood? Introducing Neighbor to Neighbor, a California Volunteers network that empowers you to take action, contribute to local needs, and be a part of something bigger than yourself. Visit CANeighbors.com to learn more about how you can get to know your neighbor and strengthen your community. Neighbor to Neighbor, it takes a neighborhood. Hello. Hello.